Meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias para uma reflexão. Lucas capítulo 18, verso 18 a 23. Lucas capítulo 18, do verso 18 ao verso 23, você pode permanecer assentado como se encontra, mas a palavra de Deus nos diz: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Esse texto, ele é muito interessante, porque é o único personagem que vai ter um encontro com Jesus, um encontro pessoal com Jesus, e que sai desse encontro triste. E esse texto é muito significativo porque Lucas, João e Mateus, os evangelistas que escreveram histórias a respeito da vida de Jesus, os três registraram essa história, essa experiência desse jovem que tem um encontro com Cristo, e depois de ter tido esse encontro, ele sai triste. Ele sai pior do que quando chegou. Você pode imaginar? Ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus e sai desse encontro pior. E os três evangelistas, ao narrar esse fato, ele apresenta algumas características desse personagem que foi encontrar com Jesus. Os evangelistas dizem que esse homem era muito importante. Não era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa importante na sua sociedade. Ele era jovem. Você já imaginou uma pessoa jovem, de destaque na sua sociedade? Ele era rico. Marcos diz que ele era riquíssimo. Era um jovem que tinha muitas propriedades. E ele era religioso. Ele era extremamente religioso, ele não cometia adultério. Ele honrava os pais. Ele não furtava. Ele não dava mau testemunho. Um religioso. E você poderia estar perguntando: você aí, jovem solteiro, esse é um partidão. Cara ideal para casamento, rico, jovem, importante. Cara que promete a você: eu não vou cometer adultério, vou ser fiel a você. Já imaginou, jovens, solteiros? Se um camarada jovem apresentasse para você como candidato, rico, religioso, prometesse a você fidelidade, se apresentasse a você como alguém que honrasse os seus pais, Você conclui o seguinte: esse é um bom partido. E realmente esse jovem tinha todas essas qualidades. E ele vai ter esse encontro com Jesus. E ele, quando tem esse encontro com Jesus, ele diz: Senhor Jesus, bom mestre. Aí Jesus vai e diz: por que você está me chamando de bom? Só existe uma pessoa boa, que é Deus. E ele faz uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha um desejo no coração, um anseio no coração pela eternidade. Aí Jesus vai se dirigir dizendo: olha, você guarda a lei? Ele disse: olha, você conhece a lei? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: sim, desde a minha adolescência eu obedeço a esses mandamentos. De acordo com o entendimento dele, em obediência à lei, como muitos religiosos, estou salvo. Apesar de guardar a lei, ele tinha no coração uma dúvida: será que guardando a lei eu vou alcançar a vida eterna? Porque ele tinha consciência que obedecia a lei, e mesmo assim vai perguntar a Jesus a respeito da segurança da eternidade, ele não estava completamente seguro de que alcançaria a vida eterna obedecendo a lei. Mas ele disse que obedecia a lei. Só que Jesus complementa dizendo o seguinte: se você já obedece a lei, então você vai lá e vende tudo que você possui. Os evangelistas fazem questão de registrar todos os três que ele era riquíssimo. Aí quando Jesus disse a ele: vá lá e venda tudo o que você possui, dê aos pobres, ele abaixou a cabeça e disse: não, isso eu não vou fazer não. Mas é interessante que quando Jesus pergunta a ele se ele guardava toda a lei, Jesus não falou dos primeiros mandamentos que fala a respeito da minha relação com Deus. Jesus falou da lei da relação dele com o próximo. Jesus não perguntou a ele se ele amava a Deus de todo o seu coração. Jesus não perguntou isso. Jesus não perguntou a ele se ele tinha algum ídolo. Ele era um religioso que guardava o seguinte: eu não adultero, eu não falo mal das pessoas, eu obedeço pai e mãe, mas você tem Deus como único Deus na sua vida? Você tem algum ídolo na sua casa? Jesus não perguntou isso aí. Mas Jesus fez uma outra pergunta: venda tudo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que aquele homem tinha um Deus na sua vida. E o Deus da vida daquele homem era o seu dinheiro. Ele era um idólatra. Ele idolatrava os seus bens. E quando ele diz que guardava toda a lei, na verdade Jesus estava pegando ele no seu ponto fraco. Ele não guardava toda a lei. Aí ele vai demonstrar que o ídolo que ele tinha no seu coração era o seu dinheiro, os seus bens. E Jesus, quando aquele jovem sai diante da presença de Jesus, Jesus vai dizer o seguinte: olha, é muito difícil um rico, alcançar a vida eterna. E Jesus faz uma comparação ainda, dizendo que era mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha, e há uma discussão tremenda o que vem a ser essa agulha. Mas na verdade Jesus está querendo demonstrar que é muito difícil Uma pessoa que coloca o seu coração nos bens dessa vida. Colocar o seu coração primeiramente em Deus. Fazer uma entrega da sua vida ao Senhor. Mas Jesus complementa dizendo que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, porque o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é a transformação da sua mente. Lá no Radical eu disse isso para uma pessoa: o maior milagre que Deus opera na vida de um ser humano é a mudança do coração. Mudar o coração do homem, somente Deus pode mudá-lo. Então, meus queridos, diante dessa narrativa, desse encontro com Jesus, desse jovem rico, religioso, importante, nós temos algumas lições importantíssimas nesse texto para nós aplicarmos nessa noite. E eu quero compartilhar com vocês esse tema: por que os homens estão perdendo a oportunidade da salvação? Porque aquele jovem, ele perdeu a oportunidade da salvação, de alcançar a vida eterna. O desejo do coração desse jovem era saber como ele podia alcançar a vida eterna. E Jesus está falando do mesmo tema quando ele diz que é muito difícil uma pessoa alcançar a salvação. E eu, a partir desse tema, eu quero conversar com vocês o seguinte: há muitas pessoas hoje que a semelhança desse jovem rico, são pessoas boas, são pessoas religiosas, são pessoas que estão próximas do Evangelho, estão próximas de Jesus, são pessoas que não cometem adultério, são pessoas que não falam mal da vida dos outros, são pessoas que honram pai e mãe, são pessoas que frequentam o templo, são religiosos, mas estão perdidas, estão sem salvação. E a pergunta é essa: por que que há tantas pessoas próximas de Jesus e sem salvação? Porque se eu afirmar para você nessa noite, você vai concordar: o nome de Jesus é conhecido. Não existe um outro nome mais conhecido sobre essa terra do que o nome de Jesus. O nome de Jesus é anunciado pelas redes sociais, pelos canais de televisão, as pessoas conhecem Jesus, mas mesmo assim, elas estão sem salvação, estão perdidas. E eu encontro nesse texto algumas respostas. Por que os homens estão perdendo a oportunidade da salvação? Primeiro, porque estão enganados a respeito de Cristo. Aquele jovem, ele estava enganado a respeito de Jesus. Ele se dirige a Jesus dizendo: bom mestre. E Jesus vai respondê-lo o seguinte: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Por que que ele chama Jesus de bom? E Jesus se dirige a ele dizendo que somente Deus é bom. É porque aquele jovem, ele se aproxima de Jesus, mas ele não reconhece verdadeiramente quem é Jesus. Para aquele jovem, Jesus era um mestre. Todas as religiões reconhecem Jesus como um profeta, como um espírito elevado, mas não reconhece Jesus como Deus. Porque se ele reconhecesse Jesus como Deus, Jesus iria dar uma outra resposta a ele. E, meus queridos, Jesus Cristo é Deus. É o Deus encarnado. É o Deus que deixa a sua glória e vem habitar entre nós. João diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vimos a glória de Deus, a glória dele no Filho. verdadeiramente Jesus Cristo é Deus. Você precisa olhar para Jesus e ver em Jesus Deus. Jesus não é apenas o filho de Maria. Jesus foi aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. Eu tenho uma dificuldade com essa expressão Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Jesus histórico. Jesus é o Cristo. É o Messias ungido. É o Filho de Deus, é o próprio Deus. Não é um personagem histórico lá de Nazaré. O filho de José e de Maria, não. Foi aquele que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus. E o que, que esse Cristo veio fazer? Ele veio aqui para morrer em uma cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Eu preciso olhar para Jesus e ver em Jesus Deus. E eu preciso ver que esse Deus veio para morrer numa cruz pelos meus pecados. Ele veio para assumir o meu lugar. Há muitas pessoas que comemoram o nascimento de Jesus, o Natal, a sua morte, mas não o reconhece como o único e suficiente Salvador. Eu tenho como estilo de vida anunciar essa frase, porque essa frase faz diferença. Eu escrevo lá no seu Face, para quando você faz aniversário, essa frase, sabe por quê? Porque essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, o único e eterno Salvador, não existe outro nome. Porque há igrejas por aí que anuncia Jesus, mais obras. Jesus e mais alguma coisa. Nós anunciamos Jesus Cristo. E não anunciamos nenhum outro nome. Por isso que esse jovem estava enganado. Apesar de ter no coração um anseio, um desejo pela vida eterna, ele estava enganado a respeito de Jesus. E há muitos de vocês, olha aqui para mim, muitos de vocês enganados a respeito de Jesus. Muitos de vocês criados dentro da igreja, que foram domesticados na fé, vê Jesus como um personagem. Jesus é Deus. Ele é o único, não existe outro nome, só Jesus Cristo. Em segundo lugar, porque os homens estão perdendo a oportunidade de salvação? Porque estão enganados a respeito do pecado. Quando Jesus pergunta àquele homem se ele conhecia a lei e cita a segunda tábua da lei relacionada ao meu relacionamento com o próximo, ele estava equivocado a respeito da sua natureza. Porque ele diz, eu, desde a minha juventude, desde a minha adolescência, eu guardo a lei. Ele não guardava, sabe por quê? Porque o ser humano é pecador. Ele estava enganado a respeito dele mesmo. Eu e você, nós somos pecadores. A Sofia, ela é pecadora. E a manifestação dessa natureza da Sofia, a Alana com certeza, o Evandro já se percebe. Deixa a Sofia com fome, Alana. A criança chora com raiva. Isso é próprio da natureza da criança. O Evandro e a Alana vão educar essa criança. Vão ensinar as coisas certas. E aí eu faço uma pergunta a você. E as coisas erradas? Quem vai ensinar a criança? É próprio da natureza da criança. É como você plantar uma mangueira. Ela vai produzir manga, que é próprio da sua natureza. O ser humano produz frutos pecaminosos, porque ele tem uma natureza pecaminosa. Davi, quando ele confessa o seu pecado ao Senhor, ele diz, eis que em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo diz que através de um só homem, Adão, entrou o pecado e o pecado passou a todos os homens. Quando Adão pecou, eu e você pecamos com ele, porque foi o pecado da raça. Aquele homem não tinha essa consciência, o quanto ele era pecador. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. E eu preciso reconhecer a minha natureza pecaminosa. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Ninguém. Em terceiro lugar, porque os homens estão perdendo a oportunidade da salvação? Porque estão enganados a respeito da lei de Deus. É impossível ao pecador guardar toda a lei. O Senhor Jesus diz o seguinte: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Meus queridos, Jesus está tendo um diálogo com esse homem a respeito de observar a lei. Ele não conhecia, ele estava enganado a respeito da sua natureza, que ele era pecador. E fato é que isso vai ficar comprovado no final do diálogo, que ele tinha uma natureza egoísta, ele era apegado aos seus bens, mas ele também não tinha consciência de que é impossível, impossível, o ser humano guardar toda a lei, e é impossível o ser humano ser justificado diante de Deus através da obediência da lei. Impossível. Eu e você somos pecadores e nós não somos declarados justos diante de Deus pela observância da lei, porque se isso fosse possível, Jesus Cristo não precisaria vir aqui e ir ao Calvário, morrer em uma cruz pelos meus pecados. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o cumprimento da lei, e Ele paga com a sua morte o preço dos nossos pecados. Uma vez que o salário do pecado é a morte, quem é o pecador? Eu e você. Mas uma vez que é impossível ao ser humano guardar toda a lei, Deus, no seu grande amor para conosco, Ele enviou o seu Filho em cumprimento à exigência da lei para morrer em uma cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Jesus não estava dizendo àquele homem que ao obedecer os mandamentos, ao dar o dinheiro aos pobres, que ele alcançaria a salvação, porque é impossível o ser humano pecador ser justificado diante de Deus através da observância da lei. Gálatas 3:11. O apóstolo Paulo resume dizendo que é impossível você ser declarado justo diante de Deus através da observância da lei. Porque se eu tropeço num ponto, eu me torno culpado de toda a lei. E como eu tenho uma natureza pecaminosa, eu não consigo. Por isso que Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz pelos meus pecados. Por que os homens estão perdendo a oportunidade da salvação? Em quarto lugar, porque estão enganados a respeito da salvação. Aquele jovem, quando aproxima-se de Jesus, ele faz uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ele viu a salvação como uma questão de mérito pessoal. Mas a Bíblia diz que a salvação é o quê? É graça. A salvação é um presente de Deus através de Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz no capítulo 2: pela graça sois salvos. Nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. O homem não é salvo pelas obras. O homem, o ser humano, é salvo pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele entendia que a salvação é resultado dos seus esforços, é mérito pessoal. Não, a salvação é mérito de Cristo. É através da morte de Jesus na cruz que eu recebo a vida eterna. Salvação não é algo que eu mereço. mas algo que eu recebo pela fé. O sacrifício foi pago, a oferta foi feita, e eu preciso apenas estender minha mão e receber pela fé a oferta de Deus em Cristo Jesus. Algo muito simples. Os homens estão perdendo a oportunidade da salvação, apesar de estarem tão próximo, porque não compreendem essas verdades simples do Evangelho. Não compreendem que a salvação é uma oferta de Deus através de Cristo Jesus. E que nós recebemos essa oferta pela fé. Nós afirmamos que a fé é a chave que abre a porta do céu. Mas há muitas pessoas também equivocadas a respeito da fé. Há pessoas que têm uma fé como esse jovem. É uma fé num Jesus histórico. Num personagem que dividiu a história. Olha, eu sei a respeito de Jesus. Eu sou membro da primeira igreja batista. Por isso que Jesus disse que no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, eu fui criado lá na primeira igreja batista. Talvez alguns de vocês tocaram aqui no louvor. E Jesus vai dizer para vocês: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Eu não vos conheço. Outros, quem sabe, vão dizer: Senhor Jesus, em teu nome nós evangelizamos. Em teu nome nós expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. Vocês não têm parte no meu reino. Porque são pessoas que passaram toda uma vida religiosa. E talvez sejam pior do que esse jovem, que pelo menos ele tinha desejo espiritual no coração. Ele tinha anseio pela vida eterna. Ele não era indiferente à vida eterna. Mas, meus queridos, há muitas pessoas que a sua fé é no Jesus histórico. E há outras que têm uma fé temporal. Porque quando os problemas surgem na sua vida, quando a enfermidade chega, quando a crise chega, quando a morte chega, eles buscam Jesus que possa resolver os seus problemas. Mas é um Jesus temporal, é uma fé temporal. É um Jesus que pode solucionar os problemas relacionados à sua vida aqui na terra. Mas não tem uma fé salvadora. Uma fé onde você reconhece que é pecador. Onde você admite que você está perdido. Uma fé onde você coloca a sua vida diante do Senhor Jesus, dizendo: eu reconheço o Senhor como o único e eterno Salvador da minha vida. Eu quero recebê-lo no meu coração. Eu quero fazer uma entrega da minha vida ao Senhor. Eu quero viver a partir de hoje para a sua glória e para a sua honra. É diferente. A fé salvadora exige de você uma entrega incondicional, sem reserva. E você precisa colocar a sua vida inteiramente diante do altar do Senhor, recebendo esse Jesus como seu Salvador, para que você possa desfrutar da vida eterna. João diz lá no seu Evangelho que todos aqueles que creem em Jesus são adotados por Ele, adotados por Deus, pelo Pai, como filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito Santo de Deus testifica comigo que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então você tem que ter essa convicção no seu coração, e isso faz toda a diferença. E eu digo a você que esse jovem não perdeu a vida eterna porque ele era rico. Ele perdeu a vida eterna porque ele não colocou Cristo como prioridade na sua vida. Não sei se porque ele era jovem, porque se ele era rico, mas, meus queridos, ele não colocou Cristo como prioridade na sua vida. Ele era possuído pelo desejo das riquezas. Ele não conseguia abrir mão desse desejo. Há muitos que não conseguem abrir mão dos desejos, dos prazeres deste mundo. Há muitos que precisam fazer uma entrega de suas vidas ao Senhor Jesus, mas quando confrontados com a necessidade de uma entrega incondicional, eles ficam em dúvida: será que eu vou perder o mundo? Tempo atrás eu ouvi isso de um jovem dizendo: pastor, é muito difícil seguir a Cristo. Ter uma entrega da sua vida a Jesus e segui-lo como prioridade na sua vida é algo desafiador, mas algo compensador. Porque você tem a recompensa da vida eterna, da herança celestial e das riquezas celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos espirituais. Mas não receber a Cristo implica em você perder a maior oferta para a vida do ser humano, que é a oferta da eternidade com Cristo. Mas só Jesus. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem tem Jesus, tem tudo. Ouvi uma história de um jovem, filho único, família rica na Europa, muito rica a família, eles colecionavam artes, e a paixão do pai era pelas artes e do filho também. E aquele jovem foi chamado para ir para a guerra. E ele foi representar seu país. E numa batalha, naquela guerra, aqueles jovens lutando bravamente naquela guerra, para salvar um amigo, ele perde a sua vida. Mas ele consegue salvar a vida do seu companheiro. E aquele soldado que tem a sua vida protegida por aquele jovem, sabendo da dor daquele pai, ao receber a notícia, ele pinta uma imagem daquele soldado, amigo, morto na guerra. E ele faz questão de ir com aquela imagem, com aquele desenho, para presentear aquele pai. E ele, quando disse ao pai: olha, o seu filho lutou bravamente naquela guerra, e eu estou aqui com vida porque ele se sacrificou para me proteger. Sabendo da sua apreciação pela arte, pela pintura, eu decidi pintar a imagem do seu filho. Não sou um pintor, mas quero presenteá-lo, quem sabe, com essa imagem, isso traga conforto ao seu coração. E aquele pai, em lágrimas, recebe aquele desenho, aquela pintura. Tempo depois, ele manda fazer uma moldura e coloca lá na sua galeria a imagem do filho, do seu único filho, que havia se sacrificado na guerra para salvar um amigo. Era a pintura principal de todas as coleções que ele possuía. Em todas as obras de arte, pintores famosos, aquela imagem do filho era a mais importante naquela galeria. Alguns anos depois, o pai veio a falecer. E ele fez um testamento a respeito das suas riquezas, de todas as suas obras de arte. E um leilão foi marcado. Vários apreciadores de artes foram para aquele leilão, na expectativa de adquirir aquelas obras. E o leiloeiro, ao iniciar o leilão, disse: olha, a primeira obra a ser leiloada é o filho. E alguns ali não entenderam. Nós não viemos aqui para comprar essa pintura. Viemos aqui para comprar um Picasso. Nem sei quem pintou. Algo mal feito. E o leiloeiro insistia: ô filho. Havia uma irritação do auditório. Eles queriam as outras obras. Van Gogh. E o leiloeiro insistia: ô filho. Nenhuma oferta. Nenhuma oferta. Irritação do auditório. Até que uma voz no... Eu dou 10. O quê? $10. E o leiloeiro insistia: quem dá mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido por $10. E as pessoas dizem: ah, aliviado. O auditório sentiu alívio, agora a gente vai continuar o leilão. E finalmente alguém conseguiu comprar essa obra sem valor. E perceberam que era um senhor de idade. Ele se aproxima e diz: sou eu. Era um velho jardineiro daquela casa, daquele senhor. E ele vai pegar aquela imagem, porque ele sabia que aquela imagem era muito importante para o seu senhor, que havia falecido. E quando ele está pegando aquela imagem, o leiloeiro diz: olha, acabou o leilão. Não haverá mais leilão. Não entendemos. Por que não? Porque havia um testamento, uma cláusula. Quem levar o filho, fica com tudo. Quem leva o filho, leva tudo. A moral dessa história é essa: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, jovem, não tem nada. Você pode ter toda a riqueza do mundo. Você pode ganhar toda a riqueza deste mundo. Você pode ser muito importante nessa vida. Você pode ter uma beleza física. Você pode ter títulos, dinheiro. Mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Você não tem nada. Mas se você tem Jesus, e o próprio Jesus afirmou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você não tem nada. Quem vai sair daqui nessa noite levando Jesus? Levando Jesus como seu Salvador. Levando Jesus como Senhor da sua vida. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Feche seus olhos. Fernando vai estar louvando o Senhor, cantando uma canção, mas eu quero orar com você. E gostaria de interceder para a sua vida nessa noite. Você que está aqui participando conosco do culto, se nessa noite o Espírito de Deus está falando no seu coração e você deseja receber a Jesus com seu coração, sair daqui levando Jesus no seu coração como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, eu queria que você nesse momento orasse comigo, aí mesmo no seu lugar. Diga o seguinte: eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu convido o Senhor Jesus Cristo para entrar no meu coração e ser o meu Salvador e meu Senhor. Eu saio daqui nessa noite com Jesus, com a vida eterna. Quem tem Jesus é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Declare isso para Jesus, e Ele promete a você a vida eterna no céu. Eu vou orar por você, queria que você levantasse a sua mão ainda, agora intercedendo pela sua vida. Quem fez essa oração nessa noite, levanta a sua mão. Queremos orar pela vida de vocês, graças a Deus. Na galeria, alguém? Graças a Deus. Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir aqui entre nós, convencendo o ser humano de que ele é pecador, de que ele precisa de vida eterna, de que ele precisa de Jesus. Eu faço essa oração no nome e no poder de Jesus. Amém.
Quem tem Jesus tem tudo. paixão sofrida devolveu-lhe a vida, curando a sua.